universo.
Você já pensou em olhar para o passado? É isso que faz a arqueologia galáctica, que busca verdadeiros fósseis estelares. Eu sou Vitor Ribeiro e hoje te acompanho pelo universo. Os seres humanos começaram a se agrupar como civilização há cerca de 7 mil anos, e um grupo de cientistas estuda agora uma estrela que brilhava 9 mil anos antes disso, a S+J2-1040049, está a 16 mil anos-luz da Terra e é a 36ª estrela de um grupo chamado de Ultrapobres em Metais. Mais de 100 pesquisadores no Brasil, Argentina, Chile, Espanha e Estados Unidos analisaram as ondas de luz emitidas por ela. O cientista associado do NOAA Lab, no Arizona, Vinícius Placo, contou que, além de ser ultra pobre em metais, essa estrela tem uma outra característica que a deixa ainda mais rara.
Uma das surpresas foi que ela era, de fato, ultra pobre em metais, né? Significa que a abundância de ferro na atmosfera da estrela é bem baixa, ela é 10 mil vezes mais baixa do que a abundância de ferro na atmosfera do Sol. E uma segunda característica muito interessante que a gente notou foi a abundância em carbono dessa estrela, ela era muito baixa. Dessas 35 estrelas que a gente conhece, 90% tinham altas abundâncias em carbono. Se a natureza foi capaz de produzir uma estrela que nem essa, agora os astrônomos têm que ser capazes de desenvolver um modelo que acomode a existência dessa estrela, né?
A primeira geração de estrelas surgiu com o Big Bang, no começo do universo, há quase 14 bilhões de anos. O baixo índice de carbono indica que esta pode ser uma estrela de segunda geração, com idade estimada entre 10 e 12 bilhões de anos. De acordo com Vinícius Placo, ela pode dar pistas sobre nossas origens.
Nós queremos saber qual é a distribuição de massas das primeiras estrelas que foram formadas no universo. Logo depois que o universo se formou, só existia hidrogênio e hélio ali, então as primeiras estrelas se formaram essencialmente de hidrogênio e hélio, nenhum outro metal, nenhum outro elemento químico. E essas estrelas, elas evoluíram muito rápido, porque eram massivas, né? Explodiram como supernovas e elas deram origem à geração seguinte, que são essas estrelas ultrapobre metais que a gente observa. A grande pergunta é, será que a gente consegue encontrar uma dessas primeiras estrelas viva ainda hoje?
O estudo faz parte de um projeto chamado S+, que tem sede no Brasil e mapeia o céu visto a partir do hemisfério sul da Terra. Quem coordena a pesquisa é a Universidade de São Paulo. O astrofísico Felipe de Almeida Fernandes, do Instituto de Astronomia Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, destacou que este é o primeiro grande resultado do estudo, que começou no ano passado e está previsto para ser concluído em 2024. Felipe espera ainda mais descobertas nos próximos anos.
A gente hoje tem dentro da colaboração mais de 70 projetos em andamento. E a partir do momento que esses dados se tornam públicos, como foi essa segunda liberação de dados, aí a comunidade internacional toda pode trabalhar nisso. Várias outras pessoas que agora podem trabalhar com esses dados, né? E tudo isso tinha sido feito até agora com uma área do céu de 350 graus quadrados. Com essa segunda liberação de dados, a gente passou isso para cerca de 1.000 graus quadrados. Para os membros da colaboração já tem por volta de 2.000 graus quadrados observados, e isso não é nem metade do que o S+ vai fazer, né, até o final do projeto. A gente pretende observar até o final 9.000 graus quadrados.
A pesquisa foi publicada este mês na revista científica The Astrophysical Journal Letters. Cientistas de qualquer instituição brasileira podem fazer parte do projeto S+. Os pesquisadores brasileiros também participam de dois projetos semelhantes no Hemisfério Norte. A ideia é que o esforço das três iniciativas consiga mapear metade de todo o céu visível a partir da Terra. Eu sou Vitor Ribeiro e este episódio teve produção de Michele Moreira. A gente se encontra pelo Universo.
Universo.